Primeiro Reis, capítulo 11, estamos falando sobre o significado da vida de Salomão no sentido dele ter iniciado bem a sua carreira. Ele foi um homem usado por Deus, não foi apenas alguém que cumpriu mecanicamente uma tarefa, um encargo do pai dele, Davi. Ele foi um homem que amava ao Senhor, e foi um homem que serviu ao Senhor, edificou a casa de Deus, mas chegou nesse ponto e nós temos estudado como ele se afastou de Deus. Uma palavra que eu quero usar hoje, quero enfatizar hoje, está no versículo 6, 1 Reis 11, 6, fala assim: assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver que essa expressão fez bem ou fez mal vai ser usada sobre todos os reis na história que vem depois, de os reis de Judá, os reis de Israel, né, o reino que vai ficar dividido. Quando introduz cada rei, vai falar se ele fez bem ou fez mal, e inclusive, igual esse versículo aqui, vai comparar com Davi. Davi se tornou o padrão. Ele fez bem ou fez mal, e sempre comparando com Davi. Inclusive tem os que fizeram bem, os que fizeram mal e os que fizeram mais ou menos, né? Tem aqueles que foram bem, mas não igual Davi, né? Foram mais ou menos. Então, até um certo ponto, isso aqui não foi dito de Salomão no início do reino. Foi dito aqui no final. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou. Essa palavra aqui é muito importante, nós vamos destacar um pouco hoje, para entendermos como funcionam. Eu acho que é muito importante a gente entender essa questão das promessas de Deus. Deus prometeu algo para Davi que envolvia os descendentes dele, e nós temos também promessas no Novo Testamento, e assim, embora a Nova Aliança, eu tenho enfatizado, embora a Nova Aliança tenha trazido algo diferente, né? um novo passo no plano de Deus em relação à velha aliança, mas a nova aliança é uma continuação e é fundamentada na velha aliança. Então, tudo que Deus fez através de Jesus, através dos apóstolos, através da nova aliança, é uma sequência e é fundamentado. Quando Deus fala sobre promessa, nós não teríamos nem jeito de saber o que é promessa, o que é aliança, se nós não entendemos o que Deus fez no Velho Testamento. Então, essa questão da promessa que Deus fez para Davi, e como foi então que Salomão se desviou, abandonou, fala que perverteram seu coração, né? Ele deixou a aliança. Versículo 9, né? O Senhor se indignou contra Salomão porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel. Quando Deus fala no versículo 11: já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança. Então a gente tem enfatizado sim que quando Deus fala sobre aliança, a gente pensa em termos do Velho Testamento, tinha os 10 mandamentos, tinha outros mandamentos. Se alguém, até no livro de Tiago, fala assim: se alguém errar em um mandamento, ele se torna culpado de todos. Então aí você pensa, não, mas no Velho Testamento era duro, né? Porque assim você podia se esforçar, podia guardar e guardar e guardar, se errasse num ponto, né? Mais ou menos como a gente lembra da vida de Moisés, que foi um homem tão fiel, e no final da vida dele ele ficou bravo com Israel e não pôde entrar na Terra Prometida. Mas não é, o caso de Moisés não é como Salomão. E mesmo no Velho Testamento, Deus não rejeitou Salomão porque ele tropeçou em um dos mandamentos. Percebe isso aqui? Mesmo no Velho Testamento, O problema de Salomão não foi assim, se fosse isso, o pai dele também teria sido excluído, né, da aliança, porque o pai errou feio, né? Então, o problema de Salomão não foi que ele tropeçou, ele quebrou um dos mandamentos, mas no Velho Testamento Deus era muito intolerante, se errasse, aí não tinha perdão. Não é isso. Ele deixou a aliança. Ele deixou a aliança de Deus. Ele deixou o próprio Deus. Então, isso é muito importante para entender o que é que Deus valoriza, né? Nós mostramos assim que Deus ficou... Por que que Deus se indignou? Versículo 9. Porque Salomão não guardou aquilo que Deus falou com ele, não por meio de outra pessoa, mas o que Deus falou com ele pessoalmente. Deus apareceu duas vezes para Salomão pessoalmente e ele não se importou. É como você fala assim: olha, tem muitas coisas que me agradam, tem muitas coisas que são importantes para mim, mas tem uma que é mais importante do que todas. Aí a pessoa nem liga e... né, se aquilo não tem nenhum valor e a pessoa não faz aquilo que é mais importante, então isso para Deus é algo que representa uma coisa muito séria. Então isso nós já tocamos bastante nessas questões aí, o que é importante para Deus, qual a diferença entre o erro de Salomão e o erro de Davi, o erro de Saul também. Então nós já fizemos a comparação. Nós estamos... na última aula, né, nós paramos falando sobre a questão da promessa que Deus fez para Davi, comparando com Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Isaque tomou posse da promessa, Jacó tomou posse da promessa, de tal forma que Deus se tornou não só o Deus de Abraão, mas como é que Deus sempre fala? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que você nunca vê na Bíblia falando assim, a promessa de Deus a Davi e Salomão. Não, a promessa de Deus a Davi. Por quê? Salomão não chegou ao ponto da promessa ser propriedade pessoal de Salomão. Ele fez muita coisa certa. Mas o que a palavra fala, voltando ao versículo 6? Ele não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então eu quero fazer essa analogia. Quem está com pressa de ver a história aqui continuar, me perdoe que essa aula, a história não vai continuar. Né? Não vamos andar aqui, porque... assim, o grande objetivo, não sei se vocês já perceberam, né? Mas o grande objetivo nosso não é só ver a história, como aconteceu e Deus fez no Velho Testamento, mas sempre aplicar para nós. Porque tudo isso, como Paulo fala em Coríntios, tudo isso foi escrito para nós. Isso aqui, eles, né, viveram sua história com Deus, foi importante para eles, mas a história é importante para nós, porque nós vamos aprender dentro da realidade da nova aliança que traz tudo isso de uma forma mais perfeita. Então, eu estou querendo explorar um pouquinho mais essa questão, porque na nova aliança nós também fazemos muita confusão sobre promessas. Tem muitas, assim, né? Inclusive, tem toda aquela questão teológica, né? Sobre predestinação, se a pessoa aceita Jesus, levantou a mão, ou fez a oração, ou né, atendeu o apelo, foi à frente, seja como for que a pessoa tomou a decisão para aceitar Jesus, então isso é algo irreversível, a pessoa nunca mais pode perder. Então nós fazemos muita confusão sobre essa questão da promessa de Deus para nós da vida eterna. Então, Deus fez uma promessa para Davi, ele falou a sua descendência, não vou ler de novo, mas na aula passada nós lemos 2 Samuel 7, como Deus fez uma promessa para Davi, falou assim: eu vou fazer uma casa para você, seu filho vai fazer uma casa para mim, e da sua descendência nunca vai faltar alguém para sentar no seu trono. Ele fez essas promessas para Davi. E aí Salomão, já, o filho de Salomão já já começa a fugir, já começa a se afastar, e aí, só vamos ler aqui um pouquinho mais na frente, vamos ler do versículo 9 em diante, só para a gente pegar bem aqui o contexto. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem para não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então, para aqui um pouquinho. Isso aqui, a princípio, é uma contradição. O que Deus tinha falado com Davi? Não. Mesmo que, ele falou assim, seus filhos vão sentar no trono, nunca vai faltar alguém. E aí ele até falou assim: olha, se seus filhos desobedecerem a minha lei, se não andarem comigo, eu vou disciplinar, mas a minha misericórdia, lembra aquela palavra que é Zed, né? A minha aliança com a sua casa, não vou tirar como eu tirei de Saul. Então ele prometeu isso. Então, quando se o texto parasse aqui, seria uma contradição. Fala assim: peraí, Deus falou assim, vai rasgar o reino de Salomão, sendo que Deus falou com Davi que não ia? Então aí ele continua. Versículo 12: todavia, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Então isso é uma coisa temporária, assim, né? Não vou rasgar. E só um parênteses aqui: até o final da vida de Salomão, como eu falei, assim, a Bíblia não fala, a gente tem um livro de Eclesiastes que Salomão escreveu, que deve ter sido escrito mais no final da vida dele. Então a Bíblia não fala, Salomão foi para o céu ou foi para o inferno, né? A Bíblia não explica essas coisas, né? Mas o que nós sabemos, né, o que está escrito aqui, ele se afastou de Deus, levantou templos, levantou altares para deuses, os deuses estranhos das esposas dele. Então ele se afastou de Deus. Se no fim ele se arrependeu, se Eclesiastes, em que ponto da vida dele, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus é fiel à promessa dele. E é isso que sempre me enche de admiração, porque Deus tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser fiel a Davi, amém? Ele tem que ser fiel a Davi. Ele prometeu, falou que não ia tirar, como aconteceu com Saul, quer dizer, Saul cortou, não tem, né? A linhagem dele não continuou. Davi, não vai acontecer isso. Mas ao mesmo tempo ele também falou: olha, eu não estou dando uma promessa que diz assim, seus filhos por toda a vida vão sentar no trono, vão governar, isso aqui é o meu reino, porque isso aqui é uma figura do reino de Deus. Isso aqui, né, vai ser o reino, meu reino na terra. E olha, mesmo que seus filhos forem desobedientes, mesmo que me abandonarem, eu vou continuar. Não, Deus não falou isso também com Davi. Falou assim: se eles se afastarem, eu vou disciplinar, eu vou tratar seriamente com eles, mas não vou tirar a minha benignidade, a minha aliança, né? Então ele tem que ser fiel à promessa com Davi, e ao mesmo tempo ele tem que ser fiel a aliança dele. A aliança, não tem aliança com Deus, as pessoas se afastando de Deus, se afastando da aliança de Deus, e ele mantém a aliança. Ele tem que ser fiel também à justiça e à própria natureza da aliança. Então, o juízo é o seguinte: por causa do que Salomão fez, ele vai rasgar o reino. Mas aí ele fala, tem duas, como é que eu posso falar? Dois atenuantes, né? Duas coisas que ele vai fazer por causa de Davi. Duas coisas. Primeiro, é uma coisa só temporária. Não vou fazer nos seus dias. Vai acontecer só no tempo do seu filho. Então, a primeira coisa que ele falou, por amor a Davi. Por amor a Davi. E a segunda coisa, versículo 13, contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei até o filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. Então, ele não vai fazer durante o tempo de vida de Salomão. E segunda coisa, ele vai rasgar o reino, mas ele vai deixar uma tribo, ele vai deixar uma luz acesa. Várias vezes depois falava assim, mas Deus deixou uma lâmpada, mesmo alguns dos reis sendo perversos, ele mantinha uma lâmpada. Irmãos, tem coisas que Deus está permitindo na igreja hoje, e não é por nós, por nosso mérito. Né? Às vezes a gente fala assim, está vendo? Deus ainda está conosco. Tem coisas que estão acontecendo que Deus não fez ainda. Deu para ver o paralelo? Tem coisas que Deus está permitindo. Deus não se afastou totalmente por causa da fidelidade dele a Davi, por causa da fidelidade dele a outras gerações. Deus falou assim, eu vou, e a história, né, sabendo o que vai acontecer no futuro, vai chegar ao ponto em que vai tirar totalmente, não vai ter ninguém da casa de Davi reinando sobre Judá. Vai chegar a esse ponto. Mas ele vai esperar bastante por causa de Davi, e mesmo assim, mesmo quando ele tira os descendentes de Davi do trono físico em Jerusalém, Deus ainda tem um plano para cumprir sua promessa a Davi. Amém? Então, a promessa, então a gente tem que pensar, eu sempre falo dessa forma, as promessas de Deus são firmes. Deus não volta atrás. Mesmo que nós sejamos falhos, Deus acha um jeito de cumprir a promessa. Amém? Isso é maravilhoso, mas tem um problema. Tem um probleminha. Deus pode cumprir a promessa dele a Davi e eu não fazer parte. Esse é o problema mais sério que eu quero ver com vocês no Novo Testamento, para a gente entender como funcionam as promessas de Deus. Assim como Deus, por que que Deus iria gastar todo o Velho Testamento mostrando como ele faz, quando ele faz uma promessa, depois o homem é infiel, e Deus, como é que Deus mostra todo o Velho Testamento, como é que ele faz alianças, como é que ele faz promessas, como é que Deus é fiel e ao mesmo tempo ele não permite que as pessoas pisem em cima da sua aliança, que abandonem a sua aliança e fiquem por isso mesmo. Isso não é o Deus que nós servimos. Quem vai respeitar um marido que tem uma esposa infiel e ele não faz nada? Então Deus faz essa comparação na Bíblia inteira. Ele fala assim, a minha esposa Israel foi infiel. Ele vai atrás, ele vai reconquistar essa esposa infiel. Mas ele nunca fala que a infidelidade é impune. Percebe a diferença? Então, quando na nova aliança você, não, agora mudou tudo. Eu aceito Jesus, eu sei que isso é um extremo, mas é um extremo que existe na cabeça de muita gente. Eu aceito Jesus, eu tenho a vida eterna. Se Deus me prometeu a vida eterna, ele não pode voltar atrás na sua promessa. Então, ainda que eu faça tudo quanto é coisa contra Deus, a promessa de Deus não pode voltar atrás. Será que é assim? Então vamos para... Eu quero mostrar um pouco, assim, tomar um pouquinho de tempo, porque, na verdade, esse é o ponto mais importante dentro da vida de Salomão para a gente entender. Como que Deus fez uma promessa a Davi e o próprio o primeiro filho, né, não foi daí 4, 5, 10 gerações, na primeira geração... Depois de Davi já acontece isso, E como que Deus lida com a infidelidade? Agora, lembrem bem, deixa eu deixar esse ponto bem frisado para vocês não entenderem errado. Deus, é difícil falar isso sem ser mal interpretado, mas eu vou falar a frase, depois eu vou explicar. Deus não tem problema, entre aspas, com o pecado. Por quê? Porque ele resolve o problema do pecado. E é isso que a gente viu na vida de Davi. Davi é colocado como padrão para o resto do Velho Testamento e até o Novo Testamento, quando eles pregavam, eles falavam assim: Davi, eu achei Davi, em Atos 13 fala, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Davi é colocado como padrão, mas como que um homem que fez o que Davi fez pode ser um padrão na Bíblia? Por quê? Deus tem problema com o pecado? Tem, Deus tem muito problema com o pecado. Deus tratou duramente com Davi. Mas Deus resolve o problema do pecado. Então, quando eu falo assim, tem a promessa, mas você pode perder a promessa, eu não estou falando, a gente perde, porque no universo, né, de todos os cristãos, de todos os pensamentos, nós temos os extremos. Tem as pessoas que acham, não, você tem a promessa da vida eterna, você pode ir para o mundo, você pode deixar Deus, você pode fazer o que você quiser, mas você tem a promessa e Deus não vai voltar atrás na promessa. Então tem aquela ideia assim de que você pode fazer o que quiser contra Deus, mas tem a promessa, você creu, você teve fé na promessa de Deus, você recebe a vida eterna, eu tenho a vida eterna, não importa o que acontece comigo. Esse é um extremo. O outro extremo é, puxa vida, eu fiz alguma coisa hoje, acho que eu perdi minha salvação, né? Será que eu estou salvo? Deus, estou salvo, deixa eu voltar, né, tal. Então a pessoa perde salvação, ganha salvação, quase toda semana ele está assim, ganhando e perdendo, né, ioiô, né? Assim, aquele vai, sobe e desce, né? Então esse é o outro extremo. Por que que não perde a salvação quando você, né, como todos nós fazemos, todos nós temos problemas com o pecado? Por que que a gente não perde a salvação? Porque não é o problema do pecado. Deus resolve o problema do pecado. Isso não é para a gente achar que é assim, Deus não está ligando para o pecado. Não, de forma nenhuma. Mas Deus resolve o problema do pecado. Agora, tem uma coisa que Deus não resolve. Será o que que é? Então, vamos lá. Novo Testamento. Primeiro, assim, eu vou ler vários textos e eu quero que vocês observem, eu vou, assim, procurar, nós vamos ler vários textos que falam sobre promessas. E eu quero que vocês entendam, assim, o espírito da palavra no Novo Testamento, que quando fala sobre promessas, ele nunca deixa assim, ele coloca as duas coisas em equilíbrio. Uma, que a promessa de Deus é, Deus não volta atrás, Deus é fiel, assim, a promessa de Deus é a coisa mais firme, mais sólida, mais permanente, mais forte que você pode imaginar. A promessa de Deus é tremenda, Deus não volta atrás. Você pode se sentir inseguro em qualquer outra coisa, menos na promessa de Deus. Então isso é muito forte, principalmente o grande livro sobre isso é o livro de Hebreus, né? Eu tenho sempre falado. Então o livro de Hebreus, ele fala, nós temos um sumo sacerdote que é muito melhor do que na figura do Velho Testamento. Nós temos promessas melhores, nós temos sangue melhor, nós temos um sacrifício melhor, nós temos promessas melhores. Então, ele fala sobre como a nova aliança é superior. Se Deus, no Velho Testamento, já dava promessas tremendas e cumpria, imagina no Novo Testamento, com Jesus, nós temos uma base muito firme. Então, Hebreus fala muito sobre isso. nosso sumo sacerdote, ele foi melhor do que Moisés, ele fez a verdadeira casa de Deus, ele foi para dentro do Santo dos Santos, que não é nesse tabernáculo aqui, ele foi no verdadeiro Santo dos Santos. Então ele mostra tudo isso. O nosso sumo sacerdote é tremendo, ele fez tudo, as nossas promessas são firmes. Deus jurou para Abraão, mas isso é muito superior a uma mera promessa. Então ele fala muita coisa nesse sentido. Mas ele nunca usa isso para dizer: agora, gente, fiquem tranquilos, porque com essa promessa, venha o que vier, vocês podem fazer o que quiserem, que não tem problema nenhum, Deus vai salvar vocês de qualquer forma. Ele não fala isso. Então é isso que a gente quer ver, se aquilo que a gente está vendo no Velho Testamento, como Deus tratava com as promessas, se isso corresponde na Nova Aliança, se Deus realmente age da mesma forma. E nós não vamos esperar ver um Deus diferente. Nunca aceitem que alguém fale com vocês o Deus do Velho Testamento. Não existe Deus do Velho Testamento. Existe Deus da palavra de Deus, de toda a Bíblia, ele é o mesmo Deus. Jesus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento. Amém, irmãos? Então não temos um outro Deus, um outro jeito, né, uma natureza diferente. Nós temos o mesmo Deus, então, obviamente, nós não esperamos encontrar algo diferente. Mas vamos confirmar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, visto que temos tais promessas. Aí quando você lê um versículo assim, você sempre, a gente não vai ter muito tempo agora, mas quando você lê um versículo, visto, irmãos, que temos tais promessas, onde você vai achar tais promessas? Né? Voltando um pouquinho, né? Não tem, na carta que Paulo escreveu, ele não separou em capítulos, nem em versículo, nada, né? Então, ele estava na sequência, então nos versículos anteriores ele fala, citando inclusive as promessas do Velho Testamento, né? Versículo 6, 17, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei, eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então essas são as promessas. Aí ele fala, ora, amados, visto que temos tais promessas, todo mundo, olha, gente, parem de ficar preocupados, parem de se sentirem seguros e vivam como quiserem, porque Deus, ele tem filhos e filhas, vocês sempre vão ser filhos e filhas, você não tem jeito, depois de ser filho, não tem jeito de não ser filho mais. É isso que ele fala? Não. Ele fala, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Nós temos um desafio. Tem uma possibilidade à nossa frente. Nós podemos ser herdeiros ou não. Visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Ok, então, assim, mais para aqui para você sentir, visto que temos tais promessas, nós temos um desafio. Temos um desafio. Não é pela carne, não é pela lei, não somos nós. Isso é outra questão. Eu só quero que vocês entendam que a promessa de Deus, ela não é automática para nós. A promessa, por exemplo, para Davi, a promessa que Deus deu para Jesus, fala assim, olha, Jesus ganhou a vitória na cruz, ele ganhou, ele abriu o novo e vivo caminho. Então a promessa de Deus para Jesus é, você vai ter um grande povo, você vai ter uma esposa, nós vamos ter esse povo que, né, que ele fala assim, que vão ser nossos filhos e filhas, eu vou morar junto com eles. Essa promessa vai se cumprir, amém, irmãos? Isso aí não tem retorno. Deus vai fazer, não existe hipótese de Deus falar assim, gente, ó, não deu. não deu, eu tentei, não vai dar certo, vamos tentar outro jeito, como Moisés, assim, vamos destruir esse povo e começar de outro. Não, não tem retorno. Jesus vai ganhar a noiva dele, amém? Agora, a pergunta é, eu faço parte? Essa é a questão. Salomão faz parte? O filho de Salomão faz parte? A promessa de Davi vai se cumprir, mas não sabemos se eu vou ser, eu não sei ainda se eu vou ser herdeiro dessa promessa. Então, agora vamos lá para o livro de Hebreus. Eu vou ler vários textos, né? Eu citei, eu não vou ter tempo assim de mostrar as duas coisas, mas assim, se você realmente tem interesse nesse assunto, o ideal seria você pegar o livro de Hebreus e ler na sequência, que você vai ver esses dois temas entrelaçando durante o livro todo. Quais são os dois temas? Primeiro, que a nova aliança é superior. Isso aí ele vai falando no capítulo 1, Jesus é superior aos anjos. Ele vai mostrando no livro inteiro como Jesus cumpriu a velha aliança. Ele é a realidade, o sangue dos animais que tinha no Velho Testamento, que era uma figura, que não podia verdadeiramente purificar. Agora nós temos a realidade, porque o sangue de Jesus purifica mesmo da consciência má, dos pecados. Então, essa parte eu não vou ler, mas né, tá, vocês devem lembrar, e está aí sempre no livro todo, está mostrando como Jesus é um sacerdote perfeito e como ele trouxe uma aliança. Não a igreja, ela separou muito a nova aliança da velha. Então, o Hebreus não está mostrando isso. Hebreus está mostrando, é superior, mas é a sequência, é o cumprimento, é aquilo que Deus estava fazendo no Velho Testamento se tornando realidade na nova aliança. Então, esse é um tema. Agora, o outro tema é a nossa responsabilidade. O que nós precisamos fazer diante disso? Quando nós falamos sobre a graça, e isso é um ponto importante, quando nós falamos sobre a graça, nós entendemos, nós não ganhamos mérito na nova aliança cumprindo leis e regulamentos, estou certo? Nós não ganhamos mérito na nova aliança cumprindo leis e regulamentos. Então, não é, era a velha aliança, tinha o sábado, e a nova aliança não tem que guardar o sábado. Tem gente que acha que a diferença da velha aliança para a nova é isso aí, né? Ah, tinha animais, agora não tem animais. Para muitas igrejas, e na mente, assim, não é só assim, uma igreja ou outra, na nossa mente, a nossa grande dificuldade é, tem a nova aliança, mas eu preciso cumprir, eu preciso obedecer. A gente tem que obedecer. Então, dependendo da maneira que você fala obedecer, você está na velha aliança. Ah, mas o Novo Testamento fala sobre obediência. Fala. Mas a gente precisa entender porque é diferente. A Bíblia fala, o Novo Testamento fala sobre a obediência da fé. Então é diferente a obediência da nova aliança da obediência da velha aliança. São diferentes. Porém, ainda existe algo que ele coloca aqui muito claro. Então, eu vou ler os textos, alguns talvez sem comentar muito, mas eu quero que vocês sintam assim, como isso vai durante todo o livro de Hebreus. Capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho, ele está comparando com Moisés, Cristo como filho sobre sua própria casa. Essa casa somos nós. Ai, gente, então, ó, tranquilo, nós fazemos parte da casa de Deus, Deus não vai demolir a sua casa me tirando da parede, eu já tô no meu lugar aí na parede, Deus não vai me tirar mais. Não, ele não fala isso, ele fala assim, essa casa somos nós se tão somente fizermos o quê? Conservarmos firmes. Eu quero que vocês identifiquem aquela palavra perseverança. né, que fala que Salomão não perseverou como Davi. E nós que conhecemos a vida de Davi, Davi perseverou ou não perseverou? Davi perseverou. Ele atravessou um deserto, um lugar escuro, que foi culpa dele mesmo, dos pecados dele, mas ele atravessou os tratamentos de Deus, as disciplinas de Deus, como é que a gente pode falar assim, o afastamento de Deus. Davi passou por uma parte da vida dele, não estou falando assim, tem duas partes da vida de um servo de Deus que podem trazer assim, bastante tratamento e dificuldade. Uma é na preparação, no treinamento. Deus prova os seus servos, como Moisés, como José do Egito, como o próprio Davi, enquanto Saul era rei. Tem uma fase de tratamento que é Deus nos ensinando, não por causa de pecado, mas tratando, ensinando, mostrando como funciona a presença dele e nos ensinando a não depender de sentimentos e muitas coisas que Deus faz. Moisés passou 40 anos sendo tratado antes de começar o ministério. Agora tem uma outra etapa que vem na vida de todo servo de Deus, porque todos são falhos. Então tem uma outra etapa que são tratamentos por causa dos nossos erros. E é isso que aconteceu com Davi depois do pecado com Bate-seba. Ele passou, e segundo Samuel está ali para registrar capítulo após capítulo. Você fala, gente, por que, que eu tenho que saber de Aminon, de, né, daquelas coisas que aconteciam, aquelas coisas? Por que, que eu tenho que saber isso? Porque nós precisamos aprender com Davi o que acontece na vida de alguém quando Deus trata com o pecado, com as coisas erradas na vida dele. E não só como Deus trata, mas como o homem reage. Como que Davi reagiu quando Deus tratou com ele? E é isso que eu falei que foi a diferença, lembra? Quando Deus falou com Salomão, eu vou tirar o reino e vou dar para o seu servo. O que, que Salomão fez? Deus, tem algum jeito? Pode mudar? Eu posso me arrepender? Não, ele falou assim, cadê aquele servo? Vou matar. Uma reação totalmente errada. As pessoas, e isso acontece na vida de muito servo de Deus, muitas, o resto do capítulo 11, que nós vamos começar na próxima aula, o resto do capítulo 11 vai falar sobre três inimigos de Salomão que Deus levantou. Deus só tirou o reino dele, do filho dele, não tirou dele, mas Deus levantou três pessoas, dois estrangeiros e um era Jeroboão, que era esse servo que ia pegar o reino do filho dele, né? Então Deus levantou três adversários. Quando Deus levanta adversários contra nós, pode ser uma de duas coisas: ou Deus está tratando conosco para nos ensinar como superar os obstáculos, não é nada por causa do que alguma coisa que eu fiz, é Deus tratando, mesmo assim eu preciso aceitar a soberania de Deus e achar a vitória nele e não na minha força, como Davi não levantou a mão contra Saul, lembra? Saul não estava perseguindo Davi porque Davi tinha feito uma coisa errada. Davi estava perseguindo Saul. Desculpe, Saul estava perseguindo Davi porque Saul era uma pessoa desobediente. Ele estava fugindo do tratamento de Deus. Ele estava se tornando cada vez mais controlado pelas trevas, porque ele não aceitou o tratamento de Deus, percebe? Mas Davi não. Agora, por que, que Deus deixou Davi sofrer, talvez por 7 ou 10 anos, não sabemos quanto tempo ali? Por quê? Porque fazia parte do treinamento dele. Mas Davi não podia levantar a mão dele contra Saul. Então, em qualquer uma das duas situações, não é a gente que se defende. Quando você começa a se defender, você já está errado. Você pode estar certo, mas você está errado. Né? É errado nós nos defendermos. Mas a segunda situação, quando Deus está tratando conosco por causa de erros nossos, aí é mais sério ainda. Se nós atacarmos as pessoas que se levantaram contra nós, na verdade nós estamos atacando quem? Quem? Quem levantou aquela pessoa contra nós? Ah, mas ele é um ímpio. Não, é ímpio mesmo. Olha lá na história de 1 Reis 11, você vai ver que eram, né, de Edom, da Síria, não eram pessoas de Deus. O próprio Jeroboão, ele não era um homem de Deus, depois ele se manifestou. Ele não era um homem de Deus. Então, eu tenho o direito de combater, porque ele está combatendo a mim, que eu sou o servo de Deus. Não, não, não. Não foi isso que Davi falou quando ele estava saindo de Jerusalém e um homem ímpio, começou a jogar pedras e amaldiçoar, e Davi, os servos de Davi falaram assim, deixa a gente cortar a cabeça dele, é um cão qualquer que está se rebelando contra nós, nós estamos na fraqueza, tudo bem, mas é um cara sozinho, nós temos direito, ele está amaldiçoando o rei, o ungido de Deus. O que Davi falou, alguém lembra? Quem sabe Deus mandou ele? Quem sabe? Davi falou isso. E é essa que tem que ser a nossa atitude. Quem sabe Deus está tratando comigo? Então, quando Deus trata, nós precisamos deixar Deus nos defender. Deus é muito capaz, vocês não acham? Deus é muito capaz de mostrar. Foi o que o Davi falou assim, se Deus tem prazer, se for da vontade de Deus, se Deus quer me trazer de volta para Jerusalém, Ele vai trazer. Eu não preciso me defender sozinho. Então a perseverança, então assim, estou só lembrando de algumas coisas na vida de Davi, e lembrando principalmente como ele passou por todo aquele período de escuridão, Absalão contra ele, tanta coisa que aconteceu, mas Davi perseverou, ele fez coisas erradas, ele pecou contra Deus, mas ele perseverou, ele não abandonou Deus, ele não abandonou a aliança com Deus, e no final da vida dele, Deus o levantou de novo de uma forma tremenda que nós já estudamos, mas essa é a perseverança. A perseverança não é eu achando a minha justiça, eu sendo mais forte. A gente tem que ser perseverante, né, irmãos? A gente tem que dominar o pecado, a gente tem que subjugar. Não, a perseverança não é minha força para superar o pecado. Vocês entenderam a diferença? Perseverança não é eu sou, vem a tentação, e eu sou mais forte. Quem que é mais forte que a tentação? Alguém já caiu em si e descobriu que você não é mais forte que o pecado? Você não é. Talvez você vai ter que descobrir isso, mas você não é mais forte que o pecado. Davi perseverou não na força que ele foi capaz de superar o pecado, ele não foi, ele caiu feio, mas ele foi perseverante no sentido assim, Deus, sendo rei ou não sendo rei, como Jó falou assim, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando em Deus, amém? Essa é a perseverança da fé. Então aqui, essa casa, Hebreus 3:6, essa casa somos nós se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança, até quando? Até o fim. Olha como ele vai enfatizar isso. Versículo 3:14, temos-nos tornado participantes de Cristo. Então ele não está falando sobre pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Nós nos tornamos participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então lembre-se, irmãos, não é como você começa, é como você termina. E o terminar, a perseverança é manter a mesma confiança. Qual a confiança que você tinha no início? No início, quando você conheceu Jesus, eu não presto e eu confio em alguém que é capaz de me salvar, embora eu não tenha condições. Essa tem que ser a nossa confiança até o fim. Em nenhum momento eu sou capaz de salvar a mim mesmo. capítulo 4, versículo 1. Esse aqui é muito claro. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Agora, eu quero, acho que a maioria das traduções, eu tentei achar uma que fosse diferente, mas me parece que quase todas falam assim, que tenha falhado. Essa palavra, falhar, significa não alcançar, não atingir. É porque assim, você fala assim, falhar, todo mundo falha, né? Todo mundo falha. A questão não é uma falha. Eu estou pegando os versículos meio soltos, mas por isso que é bom ler assim na sequência. Porque o argumento que ele está usando no capítulo 3 e no capítulo 4 é aquela comparação da terra prometida. Lembra que o povo de Israel saiu do Egito e aquela primeira geração não entrou na terra. Lembra daquela história? Então, a geração que saiu do Egito não confiou. Deus falou assim, então vocês vão ficar rodando no deserto até morrer e os seus filhos que vão entrar. E ele usa isso como uma figura. Ele falou assim, para nós também. Porque aquela geração que saiu do Egito recebeu uma promessa, sim ou não? Aquela geração recebeu uma promessa. Qual que era a promessa? Vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra prometida. E a terra prometida não é o céu. Não é o céu. A terra prometida é a vida frutífera de dar fruto, de viver no Espírito, de viver na presença de Deus. E a geração que saiu do Egito não entrou. Então ele falou assim, nós devemos temer. Ele está falando assim, mas gente, lembra que no Velho Testamento eles ainda não tinham o Espírito Santo, então eles morreram e tal, mas com a gente não acontece isso. Não, ele falou assim, pode acontecer a mesma coisa. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso. O que é o descanso? É não viver na carne, não obedecer aos desejos da carne, é viver no Espírito, fazendo aquilo, tendo a vida de Jesus, Jesus vivendo em nós. Essa é a promessa. Mas nós temos uma promessa, mas pode acontecer para alguns de nós que a gente não alcance, que a gente pare. Na verdade, assim, tem uma tradução em inglês, acho que tem várias traduções em inglês, que fala assim, que parem antes de chegar lá. Come short. É não chegar aonde Deus queria. Aonde Deus queria que o povo chegasse, na terra prometida. Aonde Deus quer que a gente chegue? Na vida do Espírito. E nós temos uma promessa, e pode ser que a gente também pare antes de chegar lá. Isso pode acontecer. Então nós temos uma promessa, mas pode ser que a gente não seja realmente herdeiro de fato daquela promessa. Aí ele fala, né, que a palavra que eles ouviram não aproveitou, que não foi misturada com a fé. Olha aqui o versículo 14 agora, 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Agora, irmãos, eu quero que vocês... Eu pensei numa ilustração muito simples. É a seguinte, tem um lugar, não sei se não sei se é nesse capítulo ou outro, mas acho que no capítulo 6, que ele fala ele fala assim que Jesus, ele foi à nossa frente, e ele penetrou nos céus, como fala aqui, ele foi até lá. Jesus fez todo o percurso. Sabe, eu pensei mais ou menos numa ilustração mais ou menos o seguinte, que dá para entender. Nós todos somos amadores, nós queremos escalar uma montanha, queremos ser alpinistas, né? Mas a gente não sabe muito como fazer. Então o guia, ele foi lá na frente, ele subiu e chegou lá em cima. Ele já venceu. Jesus completou a carreira, ele penetrou no céu, ele já chegou lá. E aqui fala que nós temos que manter, no livro, vários lugares em Hebreus fala assim, mas a gente tem que ficar firmes. Firmes como? Gente, vocês têm que se esforçar mais, vocês têm que orar mais, vocês têm que obedecer mais. Não. O que a gente tem que fazer para ser firme? Manter firme a nossa confiança. O que é manter a nossa confiança? Jesus foi lá em cima, mas ele não ficou assim, gente, eu já cheguei, vamos lá, gente, suba, faça mais esforço, eu consegui, você consegue também. Não, o que Jesus fez? Ele foi até lá em cima e deixou uma corda para a gente. E a gente tem que segurar o quê? Firme na corda. Agora, se você largar a corda, o que vai acontecer? Entendeu a diferença? Assim, a promessa é firme. A promessa não volta atrás. Ele falou assim, Jesus foi até lá. Se vocês mantiverem firmes a confiança, o que é manter firme a confiança? Eu não consigo, mas eu estou agarrado na corda. Eu estou firme na corda. Agora, se você fala assim, não, olha, eu vou mostrar o contrário. Capítulo 10, Hebreus 10, versículo 35. Portanto, não jogue fora a corda. Essa é a minha tradução. Portanto, não jogue fora a corda, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus... Olha como esse versículo é muito forte. Você fez a vontade de Deus quando você aceitou Jesus, quando você caminhou, assim, isso pode ser, né, você fez a vontade de Deus, mas em qualquer momento você pode largar a corda. Você pode falar assim, não acredito que ele vai me salvar, ou você pode achar que você se salva sozinho. Enfim, você pode falar assim, não jogue fora a corda, não solte. Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Então, isso é muito forte. Volta para o capítulo 6. Capítulo 6, só quero ler mais alguns aqui para fixar mais essa ideia. Ele fala, não posso ler todo o começo do capítulo 6, mas ele fala inclusive sobre a possibilidade de perder a salvação. É o texto mais forte sobre isso, né? E ele fala que, versículo 7, a terra que bebe a chuva pode produzir ervas proveitosas, ou versículo 8, pode produzir espinhos. Versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Melhores do que o quê? Do que produzir espinhos, né? De receber a chuva e produzir bom fruto. Versículo 10, Deus não é injusto, ele não se esquecerá da vossa obra, do amor que para com o seu nome mostraste, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência herdam as promessas. Gente, é maravilhoso. Você pega uma chave bíblica e começa a ver paciência e perseverança. É um tema muito forte. É não parar, não deixar fora a confiança. Temos que continuar firmes. Deus resolve o problema do pecado. Deus não é uma coisa de pouca importância. Se houver pecado na nossa vida, pecado consciente, Deus é Pai, Ele sabe como disciplinar. Não é que é uma coisa assim, Deus não liga para o pecado. Deus liga muito, se tiver pecado, Ele vai tratar duramente para o nosso bem. Amém? Está pronto? Sim? Papai, pode tratar, pode. Agora, Isso não é problema, Deus resolve. Se você não soltar a corda, Deus trata, Ele vai purificar, Ele vai tirar, meus irmãos. E essa é a grande confiança. Deus vai tratar conosco, Deus vai nos curar, amém? Deus vai tirar o pecado da nossa vida, Ele vai tratando e fazendo. Deus é totalmente capaz de pegar a gente falha, fraca, falha, como nós, mas se você soltar a corda, aí Ele não tem como agir. Então, precisamos ser como aqueles que mantiveram firmes a confiança até o fim. Capítulo 12, Hebreus 12. Versículo 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Essa palavra prive é a mesma palavra lá do capítulo 4, sabe? De não alcançar, de ser deficiente, de assim. E ele fala assim: a graça de Deus, será que não é capaz? Será que Deus não é capaz? A graça de Deus não é suficiente? Como que alguém pode se privar? Tem uma tradução, eu anotei algumas coisas assim, agora não lembro qual, mas tem uma que fala que ninguém se exclua da graça de Deus. Uma outra fala assim, para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Então, toda a ideia é eu me excluir da graça de Deus. A graça de Deus é suficiente, é capaz. Como Paulo disse em Timóteo, aquele que começou uma boa obra em vós é capaz de levar até o fim. Amém, irmãos? Ele é capaz, ele é perseverante, ele vai atrás da mulher infiel, ele faz tudo. Agora, nós podemos, tende cuidado, aqui ele fala sobre a raiz de amargura, né, que é uma das coisas que pode nos privar da graça de Deus, a gente permitir raiz de amargura contra outras pessoas, contra o próprio Deus. A raiz de amargura é algo muito sério que pode mexer com isso. Capítulo 13, só estou pegando essas confirmações aqui. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias que vos falaram a palavra de Deus, e atentando... A minha tradução fala, atentando para o êxito da sua carreira. Uma outra fala assim, para o final, o resultado da sua vida. Quando a gente olha exemplos de outras pessoas, nós precisamos entender que não é assim alguém que começou a carreira muito bem. Nós temos exemplos contemporâneos. Tem gente que foi maravilhosamente usada por Deus. Mas ele falou assim, olha para as pessoas que levaram a sua fé até o fim. Amém, irmãos? Pode ter tropeços na jornada. Pode ter, você pode olhar para um Jacó na Bíblia, você pode olhar para exemplos de pessoas que foram pessoas com caráter falho, que cometeram erros sérios, mas olha para as pessoas que completaram a carreira. Amém, irmãos? Completaram. Eu vou terminar em 2 Pedro. Tem muitos outros textos que a gente podia confirmar isso. Mas 2 Pedro, ele fala assim, no capítulo 1, versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então, olha mais uma vez a questão. Deus nos dá promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, eu quero mais uma vez que vocês vejam. Deus nos deu tremendas promessas. Pelas promessas, nós nos tornamos participantes de Jesus, nós nos tornamos herdeiros da vida eterna, não é isso? Essas promessas são coisas tremendas, mas quando ele fala, você tem essa promessa, ele não fala assim, então cruza os braços, deixa o barco correr que a promessa vai cuidar de tudo. O que ele fala no versículo seguinte? Por isso mesmo, vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, o temor de Deus, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele em quem não há essas coisas é cego, esqueceu da purificação dos antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Mas se eu sou eleito, eu não preciso fazer nada. Não é isso que a gente pensa? Não. Cada vez mais, a promessa que Deus deu a Davi, vamos supor, eu sou Salomão, a promessa que Deus deu a Davi, ela precisa se tornar minha. Cada vez mais, o chamado e a vocação, eu fui chamado, Salomão foi chamado, ele foi chamado. Ele tinha uma vocação, ele tinha uma vocação, ele tinha um propósito. Mas cada vez mais, esse chamado e essa vocação precisam se tornar firmes. A promessa se torna aliança, a aliança se torna juramento. Quer dizer, aquilo que Deus começou a fazer, ela se firma, não por minhas obras, mas pela perseverança da minha confiança em Deus. Amém, irmãos? Pela perseverança da minha confiança em Deus. Pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, e vos será, eu gosto desse versículo aqui, que acho que vocês já me ouviram várias vezes falando assim, que Deus não quer atitude assim. Deus, com 5 passa? Tá bom, eu vou tentar tirar 5,5, vai. Né? Dá para passar raspando? Né? Não, ele fala assim, fazendo isso, vos será amplamente. Tem que fazer um gol para ganhar? Eu quero fazer 3, eu quero fazer 5, não é isso? Eu quero uma entrada ampla no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Querem uma entrada ampla? Querem que essa promessa, que é a promessa firme, vocês percebem? A promessa de Deus é firme, é maravilhosa, não volta atrás. Agora, para ela ser minha, eu não preciso fazer obras, eu não preciso fazer muita coisa. Mas eu preciso manter e desenvolver e crescer a minha confiança em Deus. É a minha firmeza, a minha confiança na corda que Jesus deixou para mim. Eu não vou conseguir escalar essa montanha, essa ladeira, eu não vou conseguir. Mas eu estou firme, segurando firme na corda e a promessa passará a ser minha também. Amém? Eu espero que isso ajude de alguma maneira a entender, assim, porque eu fico buscando assim, como que Deus faz uma promessa e ao mesmo tempo Ele não aceita que nós desprezemos a sua aliança. Eu nem li lá em Hebreus 10, onde ele fala, se no Velho Testamento Deus agia rigorosamente com quem rejeitava a aliança, ele falou assim, quanto mais severo hoje é quem despreza o sangue da aliança de Jesus. Então, mas o que é desprezar? Significa que eu pequei, eu estou desprezando? Não, é isso que eu estou falando. Não é o pecado em si, ela pode levar a isso. Se você deixar o pecado entrar e dominar como Salomão fez, ele chegou ao ponto assim, ele queria matar Jeroboão, mas ele não queria voltar para Deus. Então, se isso acontecer, assim, o pecado vai afastando, vai conquistando o meu coração, afastando o meu coração de Deus. Mas não é o pecado em si que me diz que eu estou desprezando a aliança, mas é o fato de não confiar de não acreditar, de deixar de lado a minha confiança de que aquele que começou uma boa obra vai me levar a superar o pecado, a viver, a entrar na terra prometida e fazer aquilo que ele prometeu. Amém? Senhor, nós sabemos que ainda estamos bem distantes de entender essas coisas, pelo menos de entender de tal forma que realmente mudasse a nossa vida, a nossa forma de confiar em Ti. Mas pedimos, Senhor, que a Tua palavra penetre, que destrua as nossas maneiras erradas de pensar e que destrua, Senhor, realmente tudo que está nos levando a nos distanciar da verdadeira confiança na Tua promessa e na Tua graça. Porque a Tua graça é capaz de nos mudar, de nos transformar e de nos fazer entrar na terra prometida. Ó Senhor, que realmente nós sejamos, cada um aqui, que nós possamos fazer parte, que sejamos essa geração que corre atrás de Ti, que com toda a diligência, com todo o ardor, com toda a intensidade, que possamos realmente buscar a confiança total e plena na Tua graça e na Tua obra perfeita. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana, com muita revelação. Amém.